Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de fevereiro de 2021. E uma das palavras-chave para entender hoje, acho que o radinho, é a questão da gravidade. Bom, existem várias gravidades. Uma gravidade é mais um dia em que morre um brasileiro por minuto. Isso, para mim, é de suprema gravidade, embora a gente tenha desenvolvido ao longo das gerações uma capacidade essencialmente brasileira de cegueira seletiva. Né? A gente é um país, uma cultura com uma capacidade realmente intrigante de simplesmente não ver o que a gente não quer. E até vou contar algumas histórias pessoais aqui. Eu me lembro 30 anos atrás, nem sei. Eu me lembro, estava tendo uma aula, alguma aula de língua, sei lá eu, e alguém mostrou um documentário que os alemães tinham feito sobre a cidade de São Paulo. Puxa, que legal, né? Vamos ver como os estrangeiros nos percebem, né? Será que eles conseguem reconhecer todos os nossos atributos maravilhosos, não é? Os glúteos e vários outros atributos interessantes. Aí o que acontece, a hora que ele foi passar o documentário sobre São Paulo, o documentário mostrava, obviamente, desigualdade e favelas. E eu me lembro que tinha uma colega, não cheguei a desenvolver uma amizade maior, não me lembro nem o nome. Na época, a gente eu a descreveria de uma maneira talvez um pouco preconceituosa e injusta, de perua. Não sei se essa palavra hoje ainda é usual, mas é uma figura ali com vários sinais de pertencimento a uma classe um pouco mais elevada, sinais bastante ostensivos, né? E aí ela ficou especialmente irritada: mas como assim? Você não mostrou o shopping Guatemi? Você não mostrou o MASP? Né? E ela ficou irritadíssima do alemão ficar tão fissurado assim, né? Provavelmente de uma maneira perversa, mórbida, né? Não é? Provavelmente ali o cara tinha alguma coisa contra o Brasil. Como é que ele pode mostrar São Paulo dessa maneira? Pausa. E agora um outro episódio que tem aqui na minha memória. Eu me lembro de um evento, acho que foi promovido pela agência Clique, provavelmente em 2000 e pouco, quando teria sido isso? 2005, um evento sensacional, promovido num hotel maravilhoso e unique aqui em São Paulo, e chamaram o Yahoo para palestrar. Na época eu tinha acabado de começar a trabalhar no Yahoo, participei então do evento, e o evento foi encerrado com uma palestra de uma antropóloga da Microsoft. Olha que interessante, na época eu jamais podia imaginar que um dia eu ia trabalhar na Microsoft, como eu acabei trabalhando alguns anos depois, e eu achei maravilhoso. Puxa, uma empresa que tem antropólogos, e o que faziam esses antropólogos? Eles rodavam o mundo para ver de que maneira as pessoas se relacionavam com a tecnologia. Falei: uau, que legal. Foi naquela época que eu comecei a me aproximar um pouco mais da questão de UX, não só pelo ponto de usabilidade, que até então era muito meu foco, mas também com essa questão um pouco mais antropológica. Eu fiquei fascinado. Ela contou histórias maravilhosas, como os japoneses usavam a tecnologia, como os finlandeses usavam a tecnologia. Foi sensacional. E aí no final alguém levantou a mão e perguntou: bom, como é que você não falou do Brasil? E aí ela, até então, né, estava super empolgada, aquela coisa americana, né? So excited to be here, what a great question, tal. Mas nessa hora ela baixou um pouco a poeira e falou: olha, eu estava com receio de que alguém me fizesse essa pergunta no final. Eu queria que você tivesse feito essa pergunta no começo, porque se fosse no começo eu teria tempo para reverter e terminar num tom mais positivo. Mas agora, no final da palestra, eu vou ter que infelizmente encerrar com um tom um pouco crítico. E aí o que ela teve para compartilhar ali com a gente, eu acho que eu tenho isso gravado em algum lugar, é o seguinte: eu falei: olha, eu nunca vi uma coisa parecida à capacidade que vocês têm de fechar os olhos, né? De absolutamente fechar os olhos. Então, ela contou que ela tinha acabado de entrevistar, numa dessas entrevistas aí meio antropológicas e tal, uma senhora numa posição social confortável, não sei se eu poderia classificá-la como perua também ou não, mas numa situação confortável, que ela falou: ai, mas... E a mulher reclamava: não, esse país, imagina quanta violência, quanta Que medo que a gente tem, que horror, a gente não pode andar na rua, não pode usar o Rolex, não é, que coisa tal, eu tenho que colocar meus filhos numa escola ali toda fechada, que tem que andar de carro blindado tal. Aí ela reclamou, falou, olha, se desculpa, a gente pode continuar essa conversa no carro, eu tenho que buscar fazer uma coisa tal. E aí ela, ok, vamos lá tal, entrou num carro sensacional e foi até um shopping, não sei se na época já tinha um shopping JK, glamouroso, mas talvez fosse o shopping, talvez da Daslu, não sei. E a antropóloga falou, cara, eu nunca vi um shopping com torneiras, parecia folhado a ouro, nunca vi um negócio daqueles e tal. E a gente passando ali por favelas e a mulher ignorando como se aquilo não existisse. Ela falou, cara, essa capacidade que vocês têm de conviver com aquilo que é inaceitável é inacreditável, né? É uma capacidade de visão seletiva. Bom, eu tenho isso gravado em algum lugar. Parece que no final ela acabou sendo repreendida pela direção da empresa, porque onde já se viu você, de alguma maneira, deixar uma plateia de um outro país desconfortável. Pois bem, ela talvez tenha sido politicamente incorreta, ou talvez ela não tenha sido muito diplomática, nem hábil, mas o desabafo dela eu jamais vou esquecer. Então, portanto, fica aqui um registro, aqui no radinho, nesses inúmeros assuntos que a gente toca, sobre essa nossa absolutamente inacreditável capacidade de viver como se a gente estivesse na Suíça, né, como se o mundo fosse ali a Oscar Freire, né, a capacidade que a gente tem de nem pensar que, de repente, essa é uma notícia real, a Covid matou. Ups, mil perdões, eu não sei se vocês notaram, eu acabei de fazer uma pausa aqui, retomar a gravação, um pouquinho antes da pausa, talvez tenha dado para ouvir o interfone tocar. O que acontece é que hoje eu estou sozinho aqui, no meio aqui da gravação, tocou o interfone e era o supermercado entregando, e veio um entregador com uma calça camuflada militar, coturnos, o que é meio estranho, o que é pior, com a máscara arriada. Não é ao que eu, obviamente, usando a minha máscara e uma face shield, repliquei. O senhor poderia, por favor, colocar a máscara, né, para a gente continuar essa conversa? É o que a gente pode, já que a gente está falando em gravidade aqui, né, não achar que isso tem gravidade nenhuma, afinal, né, mas eu consigo ver aqui vários sinais esquisitos, alguém meio fantasiado de militar se negando a usar a máscara. Mas de qualquer maneira, um dos recursos que eu tenho aqui quando eu gravo o radinho é eventualmente fazer uma pausa e retomar. Como eu já comentei com vocês, eu nunca edito o radinho, eu nunca tiro pedaços, coloco pedaços. O máximo que eu posso fazer quando, por exemplo, toco o interfone ou quando eu sinto que eu vou engasgar ou sinto que eu vou tossir, eu faço uma breve pausa e continuo na sequência. E espero não ter perdido muito o final da meada. Estávamos falando da gravidade, da nossa capacidade de cegueira seletiva e provavelmente o fato de que ninguém tenha enxergado que ontem morreu o último homem da tribo Juma. A tribo Juma, o cara se chama Amoim Aruká, se chamava, né? É uma tribo que há 100 anos atrás ainda tinha uns 15 mil indivíduos e que até 2002 isso foi reduzido para 5. Porque massacres, genocidas promovidos por garimpeiros, por fazendeiros, há relatos desses caras sendo caçados como macacos, com os corpos abandonados na mata para serem devorados por corpos selvagens. Pois bem, adivinhem como morreu o último Juma, levando consigo a chance de perpetuação e da cultura, provavelmente levando consigo uma série de conhecimentos que a gente jamais vai ter acesso, de Covid. Gravidade. Mas vamos lá, falando em gravidade, gravidade tem um outro aspecto extremamente interessante. Aliás, eu assisti ontem um videozinho de um canal que eu adoro, que chama Física em Um Minuto. E o cara que faz é brilhante. Ele faz com os desenhinhos meio de criança. É uma animação com ele falando por cima, uns desenhinhos bem tosquinhos, daqueles que até eu consigo fazer, mas ele estava explicando ontem ali a questão da gravidade em 7 níveis de profundidade. Eu falei, bom, vamos ver até que profundidade eu consigo aqui, né? Sem cilindro, né? Por apneia, até que profundidade eu consigo ir, quanto eu consigo respirar. Pois bem, quando chegou no nível 4, ele já estava falando em, sei lá o que, em geometria de Riemann, aí eu já comecei a me perder um pouco, mas de qualquer maneira eu super recomendo, porque é uma maneira, bom, quem sabe o nível 1 e o nível 2 já ajudam bastante, mas ele ajuda, a, pelo menos para mim, que não consigo acompanhar toda a geometria que ele menciona ali, a ficar um pouco mais claro a questão do nosso entendimento atual da gravidade, que não é completo, que não é perfeito, né, que ainda deixam questões em aberto. Estou sempre falando aqui dessa aventura, desse épico, que é você tentar costurar as inovações, as descobertas do Einstein, né, as teorias do Einstein, com as maravilhas da física quântica. Por enquanto, isso continua sendo água e vinho. As coisas não se misturam, água e vinho não, água e azeite. É, água e azeite. Não se misturam muito bem. De vinho eu não entendo muito. Mas eu tô, gravidade é uma questão extremamente interessante, e também acho que relatividade, pelo seguinte: ontem eu assisti emocionado, empolgado, confesso que eu fiquei com lágrimas nos olhos, chorei, quando a NASA conseguiu pousar em Marte a sonda Perseverance. De uma certa maneira, é muito curioso, porque todo o material que a NASA preparou e que eu venho compartilhando com vocês é sensacional. Os caras fizeram animações maravilhosas, vídeos espetaculares, né? Você consegue visualizar umas simulações de como tudo vai funcionar. É tudo tão realista que parece real, né? Parece o real. Mas o que é mais interessante é que o real é muito menos, como hei de dizer, espetacular do que essas simulações todas, entre aspas, realistas, né? Por exemplo, ontem, assim que a sonda pousou, ela mandou uma primeira foto. E a primeira foto, você fala, cara, que legal, ela conseguiu mandar uma primeira foto em minutos. Porque normalmente você pega as mesmas essas sondas recentes dos Emirados Árabes, elas demoram dias para conseguir mandar um raio de uma foto, porque a velocidade de transmissão é muito lenta. Então ela conseguiu mandar, e num tempo muito curto, assim que ela pousou, ela já mandou uma primeira foto, aí provavelmente cheia de poeira, então nada muito sexy. E uma foto, se você olhar a foto em si, se eu não explicasse o que é, você fala, que porcaria de foto, quando que isso aqui foi tirado? Em 1990, né? Não é possível, que foto ruim. Mas, de qualquer maneira, aliás, o próprio o acontecimento, o que você estava vendo, eu, você e todo mundo que estava assistindo ali ao vivo, pela internet, você vê uma sala de controle, que aliás não é mais aquela sala de controle forrada de gente, os caras têm que manter distanciamento social, tá muita gente conectada por Zoom, todo mundo trabalhando remoto, é um monte de nerd sentado, e aquela voz meio metálica, meio robótica, dizendo, blá, 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 aconteceu tal coisa, todo sinal verde, altitude 3 mil metros, soltamos o paraquedas. Então, o real, aquilo que estava efetivamente acontecendo, não é exatamente um filme com o Tom Hanks ou com o Leonardo DiCaprio, é o real, é simplesmente gente sentada ali recebendo sinais muito tênues de alguma coisa que em princípio já aconteceu e sobre a qual eles não têm mais o menor controle, e você está ali com os dedos cruzados para que tudo dê certo. E aí você vai acompanhando em tempo real ali a entrada na atmosfera, a liberação do paraquedas, a altitude e a velocidade diminuindo, aí finalmente solta o paraquedas, e aí você tem aquele jetpack, né, praticamente aqueles foguetinhos ali fazendo com que a Perseverance pairasse, né, pairasse como um helicóptero, pairasse sobre Marte, escolhendo um lugar para pousar. Quando ela escolhe um lugar para pousar, solta lá o jetpack, não, ele não solta o jetpack, ele baixa a Perseverance por cordinhas, né, por cabos, a Perseverance toca o chão e aí o jetpack vai embora para cair em outro lugar e não atrapalhar ninguém. Sensacional, não é exatamente como o filme de ficção científica, né, não tem, cara, mas era o que estava acontecendo, são pessoas aqui na Terra recebendo sinais que miraculosamente estão atravessando o espaço, que estão demorando 11 minutos para chegar aqui. Ontem eu falei de chutei, né? Ontem falei meio de orelhada, imaginei que demorasse meia hora para ir, meia hora para voltar. Não, a distância que Marte está nesse momento, aliás, eu vou dar o link para um site que dá em tempo real qual é a distância de Marte à Terra, está por volta de 200 milhões de quilômetros. Você faz as contas, isso dá mais ou menos 11 minutos. Então, quando você fala, a sonda acabou de pousar, acabou? Não, porque ela já pousou faz 11 minutos, a informação que demorou para chegar. e não tem como chegar mais rápido, né? Por mais que ainda não existe, por enquanto, não é? Não tem nada telepático, não tem nada de dobras espaciais, por enquanto a gente está aqui sujeito à velocidade da luz. Então os caras ali, quando confirmam que a sonda acabou de pousar, ela já tinha acabado de pousar, mas acho que o que eu gosto muito dessa história, que é um pequeno detalhe, quando a mocinha está ali falando, narrando, né, em tempo real, de novo, real até a página 3, vocês sabem disso, né? O que está acontecendo, num determinado momento ela fala, olha, a sonda encontrou uma solução de pouso. Isso é extremamente interessante pelo seguinte, a diferença dessa missão com missões anteriores é que essa missão tem um grau de autonomia muito maior. Né? Porque imagina, quando você mandava lá os caras, as missões Apolo, né? Você manda lá, você tem que ter um piloto, coitado, o piloto tem que ir ali em tempo real, olhando pela janelinha, olhando os instrumentos, vendo o que acontece, o instrumento fica louco, ele dá um tapa no instrumento, o instrumento volta, é uma grande aventura. É, realmente você precisa de um piloto sênior ali, um piloto com presença de espírito para dar conta do que está acontecendo. O que acontece, e esse é um tema recorrente aqui no Radinho, que é a questão da inteligência artificial, de máquinas autônomas. Acho que esses dias a gente estava surtando, espanando aqui com a perspectiva de que máquinas de guerra em algum momento decidam sozinhos quem que elas vão matar. Pois bem, essa sonda, essa missão toda, ela conta com muita inteligência artificial. Então, você manda para lá e durante um bom tempo a sonda vai tomando as decisões sozinhas. E quando ela chega em Marte, escolher um lugar para pousar, num lugar inóspito desse, aliás, não é muito diferente, acho que, sei lá, pousar no Grand Canyon ou pousar no Arizona, em qualquer lugar desses malucos. É um mico, porque você não sabe muito bem como é que é o solo, se o solo vai estar firme, se não vai, se vai ter pedregulho, se não vai, se é uma ladeira, se não vai. Você não sabe de antemão, porque você tem algumas informações, algumas fotos, alguns mapeamentos, mas, convenhamos, é meio grosseiro, não é uma coisa, né? Não é a mesma coisa de você estar lá. E essa sonda tem a capacidade, ou teve a capacidade, de enquanto ela estava sobrevoando, né, sendo levada por aqueles foguetinhos ali, o jetpack, ela estava olhando o que estava acontecendo embaixo, comparando com as imagens que ela tinha na memória, para ver, opa, isso aqui eu reconheço, eu sei mais ou menos onde estou, e avaliando sozinha qual o melhor lugar para pousar. Então a nave escolheu sozinha. Isso para mim é extraordinário. É como se eu largasse o meu carro e falasse, cara, vai achar, procura uma vaga, vai, te vira. Né? Procura uma vaga, te vira. E é o que a sonda fez. Ela conseguiu pousar sozinha. Bom, agora tem um monte de testes a serem feitos, tá? Mas acho que uma das grandes coisas aqui é, tem várias entrelinhas aqui. Tem essa questão da autonomia, né, de uma máquina que é capaz de tomar decisões em tempo real, no tempo dela, porque se ela fosse esperar pela gente, desculpa, ela falou, diz aí para onde que eu pouso. Cara, vai demorar 11 minutos para a mensagem chegar aqui, não sei quantos minutos que as pessoas vão demorar para tomar uma decisão, se fosse no Brasil, uns 6 meses, mas aí o que acontece, e não ia decidir nada, claro, mas aí você tem mais 11 minutos para voltar, cara, nesse bate e volta, já acabou o combustível, ela despencou. Então, esse é um aspecto interessante. O segundo aspecto interessante, que é o fato disso ter sido transmitido de uma maneira tão didática, tão rica, é a maneira como a NASA conduz ciência. Não só a NASA, você tem também a Agência Europeia, etc. e tal. Ciência como alguma coisa que é para todos, ciência que é uma coisa inspiradora, ciência que é alguma coisa pensando na humanidade e não necessariamente como a China faz, que é para interesses nacionais. A China não fala nada, até dá certo, se é que você sabe tudo que deu errado ou não, parece um pouco a União Soviética. Aqueles grandes sucessos espaciais da União Soviética, uma boa parte era propaganda, aquela cachorrinha Laika, coitada, morreu em condições nefastas, horríveis. Pois bem, então, obviamente tem sempre propaganda americana nisso, é lógico, aquilo serve, obviamente, como a gente chama de soft power, né? De um convencimento da superioridade do modelo democrático liberal, etc. e tal, mas essa abertura, a quantidade de projetos, a quantidade de sites, a quantidade de aplicativos, de canais no Twitter, o esforço que é feito para chamar essas novas gerações é extraordinário. E aí tem mais dois, um outro aspecto, só para encerrar aqui, que o próprio nome da sonda Perseverance, do roverzinho ali, do carrinho, ele foi escolhido por um garoto. Um garoto que deve ter 10, 11 anos, nerd no último, não consigo imaginar alguém mais, nerd de ilustração. Ele sugeriu o nome Perseverance. E aí o que acontece, essa missão, ela incorpora um dronezinho, que é um helicópterozinho, e precisava de um nome. Quem escolheu o nome foi uma menina, também super nerd, uma graça, um pouco mais velha, talvez 12, 13 anos, e ela deu o nome de Ingenuity, né, engenhosidade. Cara, esse envolvimento das novas gerações nas ciências e na tecnologia, etc. e tal, é absolutamente admirável, sobretudo quando a gente olha em volta aqui e vê um país que, sei lá, vamos pensar na nossa ministra da Educação e fazer um minuto de silêncio aqui, né? Vamos pensar, bom, ok, vamos voltar. Mas tem um aspecto que é muito interessante, gravidade, voltando à questão de gravidade, porque imagina a precisão que se precisa ter, né, para fazer todas as contas. Aliás, vocês já devem ter visto em algum lugar, não é coincidência que você tem tantas missões espaciais indo para Marte. É que Marte gira, né, uma coisa louca, quem diria, né, são órbitas, né, a Terra gira, está tudo girando, então a distância de Marte até a Terra pode variar de 400 milhões de quilômetros, acho que até 60 milhões de quilômetros, uma coisa assim. Tem hora que está muito mais perto, tem hora que está muito mais longe, certo? Certo. Então, quando você vai lançar uma missão para lá, você tem que aguardar um momento propício, porque não adianta lançar a hora que está mais perto, agora está super perto, lança agora, porque até você chegar lá, o bicho já se afastou. Então você tem que levar em conta essa dança cósmica toda, fazer um monte de conta, e esse momento de agora que a gente está vivendo é um momento muito propício, por isso que todo mundo lançou sonda ao mesmo tempo. A matemática, afinal, funciona para todo mundo, né? A física funciona para todo mundo. Então, a China lançou, os Emirados Árabes lançaram, e a NASA lançou, e está todo mundo chegando no mesmo momento favorável, não do ponto de vista astrológico, né? Do ponto de vista astronômico, que é mais legal. Pois bem, o que é interessante é que tudo isso tem que levar em conta justamente a gravidade que eu falei de Einstein. E tem hoje uma notícia muito interessante na Forbes, que eu faço questão de comentar aqui com vocês, que é sobre uma mulher negra, inclusive, que está viva, a quem a gente deve muito. O nome dela é Gladys West. A questão é a seguinte, meus caros. Vocês devem usar aí Google Maps, o Waze, certo? Isso tudo funciona com uma precisão extraordinária, e eu digo extraordinária porque eu lembro as primeiras versões do GPS. Eu tenho GPS desde que, sei lá, que podia ter GPS, porque eu sou muito desorientado, eu me perco o tempo todo, né? Eles tinham uma precisão de, sei lá, dezenas de metros. Então, sei lá, às vezes você está numa rua, ele está achando que você está em outra. Você está num lado da avenida, ele está achando que você está na outra. A precisão não era muito alta. Isso era intencional, porque o GPS nasce como uma tecnologia militar, com uma precisão bastante razoável, então era só dos militares, mas aí o governo americano decide estender isso para uso civil, mas os civis teriam uma precisão um pouco menor, né? Por quê? Porque afinal, acho que eles não estavam querendo que algum, sei lá, algum maluco usasse essa tecnologia para jogar um míssil em Mar-a-Lago, na Flórida, né? Por exemplo, onde o Trump joga golfe, né? Sei lá. Então é melhor, né, em suma, isso durou pouco, acho que foi, se eu não me engano, o Clinton que acabou fazendo, bota a mesma precisão para todo mundo e vamos que vamos. E hoje a gente tem uma precisão que pode ser de, sei lá, de 30 centímetros, ou de um metro, não sei, uma precisão absolutamente extraordinária. E como é que funciona a GPS? Eu já comentei aqui no radinho, você tem hoje, para cobrir o planeta todo, você precisaria de uns 24 satélites. Mas o que acontece é que, por via das dúvidas, você tem 31 satélites. Esse é o GPS americano, tem outros modelos aí, outras plataformas que a Rússia está usando, que a Europa está usando, mas falando no GPS, são 31 satélites que estão o tempo todo dando ali sinal, e quando você quer saber a sua posição, o teu GPS do celular, ele tenta triangular, ele tenta pegar vários sinal de vários satélites ao mesmo tempo, ele consegue triangular a sua posição. Mas aí a questão que fica muito interessante aqui é a seguinte: ele só tem essa precisão Primeiro, porque a gente conseguiu incorporar nesses cálculos todos Einstein. E em segundo lugar, por causa da Gladys West. Sem Gladys West isso não existiria. Então vamos falar aqui do Einstein em primeiro lugar. Bom, o satélite está mais ou menos a 20 mil quilômetros de altura numa velocidade, sei lá, 16 mil quilômetros por hora. Como ele está em alta velocidade, isso já, levando em consideração Einstein, isso já muda a maneira como o tempo passa. Né? Se ele está andando mais rápido, o tempo passa mais devagar. Mais devagar do que para você que está aqui como eu, parado, gravando, você que está andando para lá e para cá, numa velocidade mais baixa e tal. Mas só o fato do satélite estar numa velocidade tão alta, isso já provoca uma distorção na noção de tempo. Se você não levar isso em conta, a precisão já, tipo, é um campo de futebol. Né? Você tem que levar em conta a velocidade do satélite, a sua velocidade, porque se você está em cima do Equador, como a Terra gira, porque a Terra é redonda, não é plana, né? Você está a 1.600 km por hora, mais ou menos, e isso dá, estou falando os números de memória, alguém me corrige se eu errei. Mas se você estiver em cima do Polo Norte, você não está girando nada, você não está com velocidade nenhuma, então essas diferenças de velocidade já dão aí também um erro, poderiam, se você não levar em conta, né, se você não levar em conta Einstein, a teoria da relatividade geral, você tem um erro aí de 100 metros. E agora tem a questão também, como o satélite está mais alto significa que ele está mais longe da Terra. Se ele está mais longe da Terra, a gravidade é menor. A gravidade diminui com a distância. Newton já sabia disso. Né? Mas a gravidade, como é menor, o tempo passa diferente também. No que o tempo passa diferente, isso também pode dar uma diferença. Então, se você não levar em conta a diferença do tempo devido à distância que o satélite está com relação à Terra, isso também dá uma diferença aí, que, sei lá, você pode errar por alguns metros. Cara, é surreal, porque imagina a conta que você tem, a precisão que você tem que ter. Bom, isso, a precisão é várias casas depois da vírgula, é uma coisa de louco, é que a gente consegue hoje medir o tempo com uma precisão absolutamente extraordinária. Pois bem, né, como se não bastasse isso tudo, você tem que levar em conta a altitude, a distância, etc. e tal, você tem que levar em conta que a Terra é uma esfera, mas ela não é uma esfera perfeita. Não só ela é achatada, né, um pouco achatadinha assim, por quê? Porque ela é mais gordinha na cintura. Como a Terra gira, porque ela não é plana, ela gira, ela acaba ficando mais rombuda ali na cintura. Né? Como imagina que você está girando ali uma massa de pizza. Ela vai sair para os lados, certo? Você vai girar alguma coisa, ela vai tentar ficar um pouquinho mais achatada. Não é plana, é só um pouquinho, uma diferença pequenininha, tá bom? Mas não é só isso. Na verdade, você tem continentes, você tem as placas, você tem a crosta da Terra, você tem o oceano. Então, a gravidade sobre a Terra, quem fez exatas aqui deve lembrar, sobretudo quem fez engenharia, se considera a gravidade como 9,8 metros por segundo. Não, ao quadrado. Não. Isso é uma média. Ela pode variar desde 9,764 até 9,86834, uma variação aí de acho que de 0,7%. A gravidade, 0,7% não parece muito, mas faz diferença. Então, o que acontece é que, puxa, como é que a gente leva tudo isso em conta? Porque é tão mais fácil a gente considerar a Terra como uma esfera, mas você não pode considerar como esfera, você tem que levar em consideração como se fosse um geoide, uma forma geométrica que não é perfeita, mas que você tem que levar em conta as variações não só de relevo, mas da gravidade, porque depende do que tem embaixo da montanha. Né? Se tem embaixo da montanha, sei lá o que, nada. É uma montanha oca, a gravidade é diferente do que se ela tivesse cheia de, sei lá o quê, urânio, que tem uma massa monstruosa. Então, o que acontece? Desde a década de 60, você tem tecnologias para tentar medir como que a gravidade se distribui ao longo ao redor da Terra, sobre a Terra. E aí você precisa construir um modelo para isso. E quem foi chave foi justamente essa mulher negra, acho que a segunda negra a ser contratada nesse tipo de projeto, é a Gladys West, que começou usando os recursos computacionais da época a tentar criar um modelo computacional de como que é a Terra do ponto de vista de variação de gravidade. Esse modelo funciona hoje super bem, se tem umas ilustrações, eu vou dar o link aí, lindos, mostrando como que a gravidade oscila ao longo da, sobre a Terra. Ela se aposentou recentemente, não satisfeita com se aposentar, ela foi tirar um PhD. Tá bom? Tá bom para você? Ou não? Então, a próxima vez que a gente usar o Waze, vamos pensar no absoluto milagre de colaboração, de aventura, de exploração, do milagre que isso é, inclusive, não só em termos de ciência, mas também de engenharia. É brutal. Então, falei aqui da Gladys West. Então, já que eu estou falando do planeta Terra, tem uma questão muito interessante aqui. Outro dia eu ouvi uma parente próxima com uma teoria da conspiração que como é que se chama? O Polo Norte inverter com o Polo Sul a qualquer momento, né? E disse com um tom meio apocalíptico. Aí eu falei, mas que diferença faz? Aí eu falei, bom, ó, eu já na época tinha uma leve noção de que tem o campo magnético da Terra, que a gente tem que agradecer de joelho todo dia que ele está aí, ele não é a coisa mais estável do mundo. O polo magnético fica dançando para cima e para baixo, ele já inverteu várias vezes, e tem várias provas, né, provas tanto no, geológicas quanto também quando você faz pesquisas com... Bom, tem N provas por aí de que o campo magnético já mudou de direção várias vezes. Né, de tempos em tempos o bicho espana. Mas o que é curioso aqui é uma notícia que talvez conecte alguns pontos. O que acontece? Aliás, é muito engraçado porque a teoria chama Adams, como é que chama? Chama Douglas Adams, blá, 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 blá. Douglas Adams é o autor daquele clássico da ficção científica, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. E por que a teoria tem o nome do Douglas Adams? Porque ela tem a ver com o número 42. Se alguém não leu ainda, por favor, leia, mas nesse livro uma civilização avançadíssima constrói o computador mais extraordinário de todos os tempos. Então vamos fazer, bem, já que a gente investiu tanto nesse computador, né, então vamos fazer ele servir para alguma coisa. Aí vamos fazer a grande pergunta para o computador e deixar ele responder. E aí alguém pergunta para o cara assim, olha, qual é a resposta para o universo e para tudo isso que está aí? Era mais ou menos assim, eu estou sendo injusto com o livro. Aí o computador, olha, eu preciso de um tempo para pensar. Aí o tempo que ele demora para pensar não é 3 segundos, ele demora milhares de anos, milhões de anos. A civilização acaba, outra começa, tá bom? Eu sei que depois de um tempo infinito, o computador acorda e fala, cheguei a uma conclusão. E aí todo mundo, né, faz uma cerimônia gigantesca, tal, finalmente, né, o sentido do universo e tudo isso que está aí. Aí a resposta do computador é 42. Eu falo, como assim 42? É 6 vezes, não, como assim 42? Não, 42, porque então, olha a pergunta que você me faz, então qualquer coisa que eu responder está valendo. Bom, Douglas Adams à parte, fica aqui a dica de leitura maravilhosa e tal, mas que teoria é essa? A questão é que há 42 mil anos atrás, alguma coisa deve ter acontecido, porque vários animais entraram em extinção. Você parece ter tido algum tipo de crise que promoveu a extinção, eventualmente algumas mudanças. O que aconteceu há 42 mil anos atrás? Os nossos ancestrais já estavam por aqui, sei lá, os Neandertal, sei lá, a gente já estava por aqui. Olha que interessante, a história que você consegue detectar analisando árvores, fósseis de árvores muito antigas, por acaso na Nova Zelândia, a Nova Zelândia vai entrar aqui em outra história, mostram que em algum momento, há 42 mil anos atrás, você passa a ter uma composição atmosférica diferente. E também isso coincide com alguns sinais que há 42 mil anos atrás o polo magnético inverteu. A questão é, nunca ninguém conseguiu fazer alguma demonstração de que a inversão dos polos magnéticos tivesse algum efeito. A gente sabe que ele já inverteu, mas que diferença isso faz? O que essa pesquisa indica, e é uma pesquisa, obviamente alguém vai contestar, etc. e tal, é que, ok, teve uma transição, a transição demora um certo tempo, não é uma coisa instantânea, mas é rápida, do ponto de vista geológico, mas existe o período que antecede a transição. E o que eles estão vendo ali é que antes da transição se concluir, o campo magnético pode ter caído para 6% do valor original, do valor atual. Ou seja, o campo magnético ficou muito baixo durante um bom tempo até virar e ele começar a subir de novo. Que diferença faz o campo magnético mais baixo? O problema aqui não é a inversão, o problema é ele ter ficado baixo. No que o campo magnético está mais fraco, ele é mais incapaz, né? Ele é menos capaz de o quê? Conter, por exemplo, raios cósmicos, né? De conter a radiação cósmica. Ele é menos capaz. E isso provavelmente deve ter sacaneado a camada de ozônio, que faz o quê? Que os raios ultravioleta do Sol fiquem muito mais intensos, né? O que não é positivo para ninguém. Isso talvez tenha afetado o clima, eles ainda não conseguem detectar muito bem. Aparentemente, nesse mesmo período, o Sol talvez tenha estado um pouco mais intenso do que o normal. E olha que vestígio curioso, nessa época você começa a encontrar essas pinturas rupestres em cavernas, onde os nossos antepassados colocavam a mão na pedra e borrifavam com ocre. Ocre. O que é ocre? Ocre é um tipo de pigmento feito com ferrugem, né? Com terra, com minério de ferro. Aliás, está aí uma coisa interessante, o mesmo ferro que corre nas suas veias, que é o ferro do ocre, com que os índios também se pintam, etc. e tal, é o mesmo ferro que torna Marte vermelha. Marte é um país enferrujado. Pois bem, então ocre que os caras estavam usando ali, eles provavelmente colocavam aquilo na boca e sopravam, ou sopravam com um canudinho para fazer aquela sombra da mão, parece uma como é que chama quando faz uma tem um nome isso, não tem? Como se o cara estivesse grafitando, vamos lá, como se estivesse com um spray, né, deixando a marca da mão. O que acontece? Ocre foi usado por muitas culturas como um protetor solar. Então, talvez esse começo, né, essa expansão do uso do ocre de uma maneira expressiva, etc. e tal, talvez fossem justamente os nossos antepassados tentando proteger a própria pele de um sol mais agressivo que eles não entendiam por quê. Uau! Então, ok, 42 mil anos atrás, talvez uma das hipóteses para a gente ter tido a extinção de grandes mamíferos, etc. e tal, é, ok, nós provavelmente matando desenfreadamente, como sempre, mas também mudanças aí no ecossistema provocadas pelo quê? Pelo afrouxamento do nosso campo magnético, que permite o quê? Que a radiação solar e também a radiação cósmica façam mais estrago. Eu achei extremamente interessante. Já que eu falei da Nova Zelândia, tem um artigo aqui bastante curioso, que saiu onde? Na New York? Eu não lembro, na New York Times, sobre o oitavo continente. Eu estava falando do nono Planeta 9 aqui esses dias, não estava? Um mítico Planeta 9? Pois bem, tem um mítico oitavo continente. E a questão aqui do oitavo continente é interessante porque, né, hoje a gente consegue perceber que ali do lado da Austrália, se você olhar por um satélite, você percebe que logo do lado da Austrália, embaixo da água, parece ter uma massa de terra, né, bastante grande, praticamente quase do tamanho da Austrália, inclusive, só que está submersa, né? O que acontece é que hoje os caras estão chamando isso de Zelândia. Não é a terra dos Zés, poderia ser, não é? Aliás, bom, mas não é. A Zelândia seria um continente ali que está submerso, mas que seria um oitavo continente. E eles estão chamando de continente. Qual é o critério para chamar de continente? E aí eles perguntam ali para geólogos, eu sei que tem raríssimas aqui que são geólogas, a definição de continente é um pouco vaga. Olha, veja bem, tem que ser mais ou menos grande, a crosta tem que ser mais ou menos grande, tem que ter uma certa variedade e tal. Então, você não vai chamar ali um torrão de terra de continente, né? Você tem que ter uma coisa um pouco mais respeitável. Pois bem, a Zelândia, agora está ficando mais ou menos claro, eles conseguem entender, inclusive, quando que ela se separou da Austrália, a gente consegue ver hoje as divisões entre as placas tectônicas. Então, aquilo acho que efetivamente foi um continente, mas recentemente ela afundou, certo? Certo, ok. O que é mais interessante disso para mim é resgatar um pouco da questão histórica, porque os romanos, os antigos, quando desenhavam os mapas deles percebiam que, dependendo de como você é europeu, quando você desenha um mapa, o que você faz? Você coloca a Europa em cima, não é? Você coloca, dali a algum tempo, você põe Jerusalém no meio e tal, mas de qualquer maneira, a terra conhecida estava tudo do lado de cima. Né? Do lado de baixo tem o quê? Tem a África, mas qual é o tamanho da África? Ninguém sabia muito bem, mas como é que isso compensa? Está meio assimétrico, porque, convenhamos, a gente já sabia que a Terra era redonda, tá bom? A gente já sabia desde muito tempo dos gregos que a Terra era redonda. Então, como é que a Terra não vira de cabeça para baixo? Como é que a Terra continua? Então, vamos imaginar que existe um continente desconhecido que a gente não alcançou ainda, só para servir de contrapeso, né, para a questão toda do hemisfério norte. Tá, então já tinha isso, eu achei um link aqui extremamente interessante, eu vou ler depois com calma no final de semana, sobre a geografia ptolomaica, etc. e tal, mas bom, já tinha essa suspeita. Mas, em suma, em 1600 e bolinha, um navegador, acho que é holandês, se eu não me engano, ele é mandado lá para os mares do sul com uma missão meio secreta, que era descobrir esse raio desse bendito continente. Lá foi o coitado navegador lá, bom, acabou encontrando os Maori, já teve matança, aquela coisa de louco. Bom, ele acaba descobrindo a Nova Zelândia, ok? Ok. Mas ele não descobre esse continente, né? O que acontece é que... Aí, bom, depois também tem uma história do próprio Thomas Cook, que é outro navegador inglês, que quando ele vai... Ele também tinha uma missão secreta de achar esse bendito continente perdido, e ele não encontra patavina nenhuma. Mas, em suma, a gente descobriu esse continente Nova Zelândia século passado, faz muito pouco tempo, porque agora sim a gente tem evidências para medir a profundidade da crosta, para ver de satélite, para ver inclusive a variação do campo gravitacional. Então temos aí uma questão bastante interessante. Estou sempre falando aqui de mapas, não estou de geologia, de placas tectônicas. Pois bem, havia um continente ali que é a Zelândia. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, vamos lá, já que eu falei de Europa e já que eu falei de mapa. Ontem eu ouvi um episódio de um dos meus podcasts mais queridos, eu sou super fiel a esse podcast, que é o In Our Time. Ele é um pouco mais coxinho, um pouco mais conservador, um pouco mais antiquado, mas eu adoro. É assim, você tem um apresentador, que é o Melvin Bragg, que ele sempre parte do princípio que ele não sabe nada, né? E é um senhor muito respeitoso, muito inglês, e ele traz gente, cara, de peso, né? Traz gente de Oxford, de tudo quanto é canto possível e imaginável, para falar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto pode ser desde, sei lá, buracos negros até o imperador Vespasiano, tanto faz. E ontem eles estavam falando sobre um assunto bastante curioso, cheio de histórias interessantes, que é a questão das romarias, das peregrinações. Peregrinações. Muitos aqui, raríssimos, devem ter ido, por exemplo, conheço muitas pessoas que foram para Santiago de Compostela, certo? Certo, e que se sentiram transformados pela experiência. Hoje muita gente ainda faz esse roteiro de Santiago de Compostela, é um roteiro muito antigo. Mas o que acontece é que na Idade Média, peregrinações tomaram uma dimensão surreal, é muito difícil de entender. Pelo menos para mim, né? Num certo momento, você tem milhares de lugares de peregrinação, milhares de altares, de igrejas que você tem que visitar de uma maneira ou de outra. É lógico, você tem os santos locais que de repente curam lepra, impotência, calvície, não sei, infidelidade, não sei. Você tem um santo para cada coisa, muitos desses santos são locais, as pessoas migram, peregrinam para fazer isso daí. Mas a questão é, porque isso é uma coisa tipicamente católica, será? Outras religiões também fazem isso, os muçulmanos vão para Meca, mas no caso do cristianismo, sobretudo do catolicismo, o que uma das convidadas ali argumenta é o seguinte: a história de Cristo é uma história bastante singular, porque ele, em princípio, andou entre nós, não é? Não é? Pois é. Então ele andou por lugares concretos, tem lá, foi para aqui, subiu ali, desceu ali, comeu lá. Então tem todo um roteiro de lugares que em princípio o cara esteve presente, não é? Pois bem, então isso por si só já faz com que surja uma indústria, mesmo na época em que, por exemplo, Jerusalém, a Terra Santa, está, né, dominada pelos otomanos, em que os franciscanos sejam autorizados a organizar turismo sagrado. Então você pode ir até Veneza, em Veneza você vai embarcar num navio, vai desembarcar não sei aonde, e você vai ter que chegar em Jerusalém, e os franciscanos monopolizam justamente esse turismo e, pelo visto, arrancam o couro dos fiéis, né? Você tem que pagar para subir, tem que pagar para descer, tem que pagar para entrar, tem que pagar para sair, tem que pagar para comer. Meu Deus do céu, os franciscanos realmente parecem ter sido bastante, digamos assim, empreendedores, né? Então, ok, é muito interessante essa história de Jerusalém por si só. Tem várias histórias curiosas, porque muitos sobretudo pessoas muito ricas ou muito poderosas, elas podiam, sei lá, meu joelho não está bom, eu não posso ir até lá andando. Então, o que faz? Paga para algum maluco. Então, delega esse mico de fazer todo esse perrengue, porque afinal é muito perigoso, você pode morrer, morrer de tudo pode acontecer, você pode ter uma doença, o navio pode afundar, né, você pode ser assaltado, mas então manda um infeliz pagar esse mico, ele vai no seu lugar e você, de alguma maneira, capitaliza o benefício. Não sei muito bem como, as pessoas são muito criativas nessa hora aí. Aí o que acontece é que outros religiosos começam a ser mais criativos ainda. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar as 7 igrejas de Roma, etc e tal, vou fazer quadros e vou colocar aqui nessa igreja, então ao invés de, isso equivale a peregrinar, tá bom? Ao invés de você ter que peregrinar até esses lugares sagrados, você vem até essa igreja e reza diante do quadro. Aí uma outra freira também muito criativa falou, olha, eu não tenho grana nem saúde para fazer essa peregrinação toda, então ela faz a conta de quantos passos são necessários para andar do Monte das Oliveiras até não sei aonde, né? E aí todo santo dia ela faz esses passos no claustro, ou caso ela esteja com o joelho ruim, enquanto ela reza todo santo dia, durante o tempo equivalente para fazer essas caminhadas de um lugar santo para outro lugar santo. Interessantíssimo. Então eu super recomendo que vocês ouçam, mas a coisa fica muito mais colorida, a coisa fica muito mais surreal quando a gente começa a falar da questão das relíquias. Porque o que acontece? Se o cara passou, se Cristo passou por aqui, ele pode ter deixado vestígios, então tem, sei lá, pedaços da cruz, né? Aliás, tem toda uma história ali que eles comentam que eu não conheço, o que que a Maria faz depois que Cristo vai, né? Então tem toda aí uma vida da Maria, que ela em princípio também teria coletado relíquias. Bom, as histórias abundam. Pois bem, então ele teria deixado vestígios, teria deixado espinhos. Bom, isso em princípio teria poderes milagrosos. Então cada igreja atrai os seus peregrinos com algum tipo de relíquia. Se você já viajou pela Europa, você entra lá numa igreja qualquer, de repente tem o crânio, e está lá o crânio, não estou brincando, o crânio, ou o dedo do pé, ou o mindinho, ou o fêmur do santo que você nunca ouviu falar e que era um alvo de peregrinação. Aliás, logo eu vou falar do Gutenberg, tá bom? Então, o que acontece? Tem um forte aspecto de fé, também de expansão da Igreja Católica, mas também comercial, porque cidades que atraem peregrinos atraem, o comércio floresce, né? Então, inclusive você tem que mudar a própria infraestrutura, você tem que mudar a igreja para acomodar a gente entrando e saindo, você tem que botar a gente organizando a fila, você tem que fazer algum tipo de hospedaria. Aí tem uma indústria de souvenirs, aí você pode pegar o souvenir gratuito, que o souvenir gratuito, sei lá o que é, uma moedinha, ou seja o que for, te dá o direito de... você pode levar a moedinha para casa, mas se você pagar uma versão mais cara dessa moedinha, você pode pegar essa moedinha e encostar na relíquia, porque na hora que você encosta na relíquia, os poderes da relíquia passam para a moedinha e você pode voltar para sua casa com uma moedinha milagrosa. Hein? Hein? Bom, o comércio indo de vento em popa, eu não preciso dizer, é justamente isso, é uma das coisas que deixa o Lutero completamente ensandecido. Lutero fala, pô, se, em princípio, né, segundo a Bíblia, Deus está em todo lugar, por que que eu preciso ir para algum lugar diferente do outro? Né, porque, bom, então tem, Lutero, de alguma maneira, não acha muita graça nessa questão da peregrinação. Sobretudo porque a peregrinação acaba virando quase que um turismo. Os caras vão lá para Compostela ou vão para Jerusalém e depois vendem livros ou vendem guias, mas na verdade é quase que um guia turístico. Então os religiosos mais, né, roots vão falar, ah, você não está indo, você tá querendo passear, vai, você quer sair de casa, né, você quer conhecer gente, você não está indo visitar relíquia, droga nenhuma, quem é roots mesmo, vai até lá e volta e não desvia sua atenção. Eles chamavam isso inclusive de curiosidade, né, o pecado da curiosidade na peregrinação. Mas o que é mais curioso disso é que essa questão toda dos santos, que eu nunca entendi muito bem, né? Quer dizer, é monoteísmo, mas não é, são três, aí tem um monte de santo, é um negócio muito difícil, muito complicado. É lógico que tem uma questão aí de você pegar carona em outras coisas pagãs, em outros rituais pagãos, em outros, sei lá, ídolos locais, eu sei que tem toda uma questão aí de acomodação do monoteísmo. Mas a questão da relíquia é o seguinte: existe a graça, né? A graça divina. Então, em princípio, um santo ele tem mais graça, ele é mais próximo, ele é favorecido, né? Então, o que acontece é que esse, quando ele falece, tudo que ele tocou, tudo que ele teve, em princípio, é imbuído desse poder. Então, em princípio, se você se aproximar, beijar, arrancar um pedaço, as pessoas arrancavam um pedaço, levavam para casa, tiveram que colocar proteção ali em Jerusalém, porque senão não tinha sobrado nada, as pessoas levam souvenir. Tem história das pessoas moendo, pegando um pedaço da pedra, moendo e comendo, na expectativa de que aquilo curasse as suas doenças. Tem gente abrindo a pele, colocando uma relíquia dentro e fechando, na esperança de que a doença desaparecesse. Mas nada disso supera uma história, em que eu não vou me aprofundar, que aparentemente uma das relíquias místicas, uma das relíquias supremas, que eu nem quero saber se está em algum lugar ou não, prefiro não saber, que é o prepúcio de Cristo. Pasme, eu vou dar um link, está lá na Wikipedia, vocês divirtam-se, vamos nos lembrar, Cristo é judeu, se Cristo é judeu, ele foi circuncidado, se ele foi circuncidado, uma certa parte da sua anatomia foi extraída, não é? E aparentemente existe aí a busca por essa relíquia. Olha, a gente é uma espécie muito criativa. Mas o que é muito interessante é que hoje boa parte dessas peregrinações voltaram, então tem Santiago de Compostela, virou uma indústria isso, e já não tem mais esse caráter religioso, tanto é que judeus, ateus, sei lá, muçulmanos, budistas fazem essa peregrinação toda como um processo de autoconhecimento, uma coisa muito parecida com a meditação, com autoconhecimento. Então não passa a ser mais uma questão de salvação no outro mundo, mas passa a ser simplesmente você lidar de uma maneira mais leve, né, com a gravidade do mundo, né, já que o episódio de hoje é sobre gravidade. Caríssimos, raríssimos, imensa gratidão por esse privilégio de fazer parte de alguma coisa tão íntima. Afinal, estou dentro do ouvido de vocês, é difícil imaginar alguma coisa mais pessoal, mais direta, mais íntima. Isso para mim, se tem alguma coisa sagrada para mim, é isso, né? Essa atenção, essa confiança, esse carinho. Agradeço os comentários todos, fico feliz, eu tento dar conta, claro. Agradeço os cafés que estão lá na coffee.com. Cuidem-se, de novo, é uma morte por minuto. A gente não pode fechar os olhos, né? Se o radinho serve para alguma coisa, é para deixar a gente menos cego. Um grande abraço, boníssimo fim de semana e até segunda.